Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Olá, voltamos nosso segundo bloco no programa Pedaleira. Dessa vez a gente vai estar falando sobre o Fórum Mundial da Bicicleta. Acabamos de fazer uma convocação, porque o fórum já está acontecendo, a organização, essa chamada já está acontecendo. E vocês sabem que em 2011, eu estava em casa, assim, num domingo, era antes do almoço, e eu e o Fernando, a gente estava desenhando a Bicicletaria Cultural. A gente estava desenhando o negócio, a proposta, o que a gente ia fazer, enfim. E o que eu vi, eu estava diante da... Acho que estava vendo notícias, assim, e o que a gente viu, na verdade, na internet, nos tocou muito. Era dia 25 de fevereiro de 2011, em Porto Alegre, o motorista Ricardo Neis, de dentro do seu carro, acelerou e disparou o veículo intencionalmente contra mais de uma centena de pessoas que estavam pedalando na Rua José do Patrocínio, em Porto Alegre. A cena, como a Roberta falou, é impactante, sabe? Foi um absurdo, é um atropelamento coletivo e deixou a gente muito pasmado. A própria organização, as próprias pessoas que participaram desse evento, elas nem convidam muito as pessoas a verem essa cena. Ninguém morreu, mas, assim, de qualquer forma, gera, assim, consequências, sequelas, impacto, né? Mas o que eles fizeram, o que o pessoal de Porto Alegre fez coletivamente, organizadamente, foi um exercício tão, tão incrível, sabe, de resistência e de coletividade, que culminou, um ano depois, na criação do primeiro Fórum Mundial da Bicicleta. Foi assim que nasceu o Fórum Mundial da Bicicleta em Porto Alegre, no Brasil, com essa grande ousadia de chamar de Fórum Mundial. Mas, de fato, foi um encontro que teve convidados do mundo inteiro, foi super interessante, reuniu diversos interesses, cicloativismo, cicloturismo, o pedal urbano, enfim, e todas as pessoas que trabalham em torno, né, do pedal, da bicicleta, enfim. E o evento foi tão energizante que ele agregou assuntos e atores e gerou o próximo, a segunda edição, daí no ano seguinte, em 2012, que foi um evento ainda maior, com uma organização horizontal, era gratuito, multidisciplinar, tinha técnica, tinha artística, tinha essas façanhas, assim, de reunir isso tudo em torno da bicicleta. Foi nessa edição, então, nessa segunda edição, lá em Porto Alegre, no ano de 2012, que um grupo de Curitiba sugeriu que, então, a terceira edição itinerasse, que pelo menos tivesse uma outra cidade no Brasil. E uma dessas pessoas, que era o Gora, reivindicou então que a terceira edição fosse em Curitiba. E assim aconteceu. Em 2014, a gente teve a terceira edição do Fórum Mundial da Bicicleta em Curitiba. Teve a organização da Ciclo Iguaçu e de diversos voluntários da cidade, com vários depoimentos, assim, que até hoje trabalhar nesse evento foi transformador na vida dessas pessoas, inclusive na minha. E nessa terceira edição de 2014, a gente estava lá no último dia, no pavilhão do MOB, do MON, que é o Museu dos Kammermeier aqui, no Centro Cívico aqui de Curitiba. Então, era o último dia do fórum, houve a eleição da diretoria da União dos Ciclistas do Brasil. Eu estou falando isso porque a gente está aqui com um convidado nobrezíssimo, que eu admiro muito, que é o André Soares. Ele tá com a gente. Tá com a gente, Marquinhos? Tá conectado com a gente? Oi, André.
Oi.
Caríssimo. Oi. André Soares. Consegue ouvir a gente bem? Tá tudo bem?
Muito bem. Estou muito bem.
Que bom. Obrigada, viu, pela tua presença aqui. É um prazer. Sempre em vários programas já pensei em ter você. E dessa vez a gente conseguiu se reunir aqui no programa. Que bom. O André Soares, ele mora em Balneário Camboriú, né? Atualmente coordena o GT de Pesquisa e Observatório da Bicicleta. Ambos são da UCB, que é a União de Ciclistas do Brasil. E a gente está aqui, então, com o André. A gente vai fazer essa ponte entre os impactos que a gente vê do Fórum Mundial da Bicicleta e os impactos que ele viu nas cidades que isso aconteceu, inclusive no Brasil. Tudo bem com você, André? Você está acompanhando o programa?
Tudo bem, sim. Oi, Patrícia.
Que bom.
E assistente, não vejo mais aí agora.
A Chloe. A Chloe está aqui do meu lado.
É que agora a tela ficou dividida, eu só enxergo uma faixa menor. Então, é um prazer, a satisfação é muito legal mesmo estar aqui contigo. Né? Estou sabendo da existência do programa já desde o seu início, né?
Sim.
Já ouvi um pouquinho aqui e outro ali, né? Apenas não conseguimos porque fica difícil acompanhar assim, tudo que acontece no Brasil.
Sim.
Mas é um prazer assim, né, estar aqui num ambiente tanto de amigos, né? De bons amigos, queridos amigos, queridas amigas, e correligionários e correligionárias de ótima qualidade. Curitiba sempre teve muito a contribuir, sempre teve assim, grandes soluções, né? Bastante avanços, né? É claro, assim, considerando, né, todas as dificuldades e as respostas sempre muito pequenas, né, do poder público, enfim, de quem implementa as políticas, né?
Mas enfim, é
muito conveniente, assim, tem tudo a ver esse teu programa e
com o que
acontece em Curitiba.
Que bom, André. E a gente tem várias expectativas ainda, né? Então, são pequenas diante dos nossos trabalhos e ainda diante das nossas expectativas ainda. A gente continua aí lutando e acreditando que muda, porque realmente alguma coisa muda, né?
Então, sim, na real, só muda, né, porque há resistência e luta, né?
Sim.
Senão, seria cada vez, né, seria a cena seria, assim, muito mais estagnada, né? E com a manutenção da falta de direitos.
Pois é. E a gente está aqui hoje tentando fazer essa ponte com a convocação que vai acontecer amanhã, né, no dia 25 de fevereiro, uma chamada mundial para que as cidades que tiverem interesse participem dessa grande massa crítica em lembrança, né, dos argumentos que originaram o Fórum Mundial da Bicicleta, mas de fato o Fórum Mundial da Bicicleta ele transborda esse trauma do começo e gerou impactos positivos, né, em vários lugares, principalmente na América Latina. E eu comecei aqui falando, quando eu anunciei você, que a gente estava lembrando que na terceira edição do Fórum Mundial, que aconteceu aqui em Curitiba, foi lá no pavilhão do MON, né, nem estava frio, fevereiro. Curitiba, posso falar qualquer dia frio, que a gente não erra, mas eu acho que não estava frio. E aí a gente estava, e rolou a eleição, né, da diretoria da UCB, e como você falou, a gente teve uma intensificação, né, do trabalho da UCB, foi percebido mais alguns trabalhos da UCB. Queria que você falasse para a gente qual a relação que você vê entre o Fórum Mundial da Bicicleta e a UCB.
Tem tudo a ver, né? Assim, a UCB, por ser uma organização, uma instituição de abrangência nacional, né, e busca congregar instituições e participantes de todo o Brasil, né, tem dificuldade por questões geográficas de promover encontros presenciais, né?
Sim.
Então, sempre foram aproveitados encontros de outras organizações para fazer assembleias e outras discussões internas, né? Foi assim no próprio Fórum Mundial anterior, o segundo em Porto Alegre, foi assim no encontro de bicicletas da NTP em 2009, lá em Sorocaba, né? E
sim,
tivemos essa oportunidade de Curitiba ter a assembleia. Eu acho que assim, foi também embalado pelo sucesso, pelo evento muito bem realizado, né, pelo ambiente de estimulante de conversa, de, né, enfim, criação de propostas conjuntas, que o CB ali conseguiu dar uma retomada, porque ela estava assim um decréscimo, né, estava muito estagnada, com muita dificuldade de operação, né? As direções até então, apesar de reconhecidas, importantes, com ótimas realizações, né, mas enfim, com muita dificuldade de
reunir, né,
de explicar, né, Enfim, né? E também o que acontece é que em entidades nacionais tem um problema de atuação, porque os seus membros sempre estão muito ocupados nas suas próprias cidades, então a gente fica difícil ter alguém que se dedique, né? Enfim, acho que embalado por isso tudo, né, foi feita lá uma boa coalizão, né, foi criada assim, mais uma esperança assim, de retomada, e acabou dando certo, né? As pessoas que assumiram conseguiram mais tempo e propuseram algumas organizações, principalmente assim, na esfera da administração, né? A criação de um novo estatuto e tal, que deu uma outra ampliação, que deu uma outra condição de atuação para o OCDE, né? E daí também, além de tudo, um dos diretores eleitos foi o Rodolfo.
Sim.
Né, que faz parte também da Ciclo Iguaçu, né, curitibano, acabou depois por problemas familiares, né, ele teve filho e depois também foi candidato em algum pleito e foi substituído, né, mas foi o nosso companheiro Rodolfo também que permitiu a retomada da UCB. Então, enfim, né, este elo entre o Fórum Mundial Curitiba e a UCB é bastante profícuo.
E a relação também que eu vejo é que a UCB é um dos maiores veículos para você acessar, estudar a possibilidade de participar dos fóruns que acontecem fora do Brasil. Né? A UCB sempre convocou as pessoas com seus trabalhos e palestras, enfim, fez a curadoria de trabalhos, garantindo uma certa qualidade, garantindo uma certa diversidade para participar dos fóruns fora do Brasil. Eu acho que isso é muito importante também, a gente pensar quando a gente vê o fórum acontecendo, a gente conta muito com a organização da UCB para viabilizar, facilitar, indicar, informar, enfim, essas questões de como fazer isso para participar do fórum.
Uhum.
E depois de Curitiba, a gente teve as edições seguintes, né? Foi Medellín, na Colômbia, em 2015.
Uhum.
Né? Depois teve Santiago, Chile. Você lembra a sequência? Você participou da maioria deles, né?
Sim, depois foi o México. Depois
do México.
Voltamos ao Peru.
Sim.
Né? Depois foi Quito, né?
Quito, no Equador, esse Equador. Eu fui.
E depois teve em Nepal, Katmandu.
No ano passado, que foi online.
No ano passado, que foi apenas online, né?
Sim.
Inclusive, mesmo localmente, por conta do coronavírus, né? Não só a nossa participação aqui, mas também eles lá, né?
Uhum.
E agora vamos ter em setembro na Argentina, né? Que é de novo uma retomada aqui para a América do Sul.
Para a América do Sul. Isso eu acho interessante, assim, você consegue perceber o impacto do Fórum Mundial nas edições, pelo menos, que você presenciou ou que acompanhou, né, que fez conexões, porque isso é riquíssimo quando a gente vai nesses eventos, a gente vê que o grande legado, a grande riqueza é as conexões que a gente faz, né, e a sensibilidade que a gente ganha em comparar nossas cidades e as necessidades, inclusive. Então, você consegue pensar em alguma conotação que existe nesses países da América Latina recebendo o Fórum Mundial? Você vê o impacto, alguma coisa não sei que nos unifique, mas que ressoe, sabe, nesses países, nessas cidades? Você vê algum legado, algum impacto, algo em comum?
Assim, para começar, né, as cidades que foram eleitas sedes, né?
Sim.
Só foram porque já tinham grupos fortes, né, organizados, né, e responsáveis nas suas cidades e às vezes até com um âmbito um pouco maior, né, alcançando o país, né, por solicitar e promover ações e conquistar políticas públicas para a bicicleta. Né. Então, quase uma consequência disso, né? Depois, assim, o legado que fica para a cidade, né, sempre tem um pouco de fortalecimento da própria organização, que consegue fazer uma aglutinação, né, que com isso também consegue ter um pouco de maior penetração e diálogo com o poder público. Né? Me lembro que em Santiago do Chile nós chegamos a ser recebidos pela presidenta da República, né, Michelle Bachelet, que na ocasião anunciou algumas medidas favoráveis à ciclomobilidade, não me recordo mais exatamente quais, né, mas tivemos uma, participamos, né, e eu, outros brasileiros também participaram dessa audiência, né. É, mas enfim, daí depois, posteriormente a isso, os próximos passos, a execução, é difícil de acompanhar, até porque tem cessado a comunicação,
o acesso, né?
As informações acabam não vindo mais para o restante da América, né?
Sim.
É algo até que nós pretendemos e estamos propondo que dê uma modificada com o regimento interno que está sendo construído agora, sobre o que você vai falar daqui a pouco, presumo, né? Que seria assim, criar uma instância, uma organização administrativa que cuidasse da memória e do registro dos fóruns mundiais.
Sim. É, aqui em Curitiba a gente foi recebido pelo prefeito na época, né, que era o prefeito Fruit, que tinha um diálogo maior mesmo com a bicicleta. A gente sabe que em Medellín, na Colômbia, também foram anunciados projetos que são referência na América do Sul até hoje, né? Eu acho que nessa época do fórum que foi lançado. E daí a gente tem esse tempo, né, para digerir esse legado do fórum, essa ativação dos grupos locais, porque eles de fato acessam novas instâncias para organizar um evento como esse, né? Uhum. E então eu vou perguntar sobre isso que você falou mesmo. Essa colaboração do que está acontecendo agora, a sua colaboração, a nossa colaboração, eu estou participando também, mas você traz uma contribuição muito valiosa nesse momento onde a gente está olhando para o fórum, depois dessas 10 edições, e olhando para o fórum com a necessidade de sugerir, né, uma regulamentação para garantir o acesso, para garantir a informação, até para nortear ou guiar essas organizações que assumem o Fórum Mundial na sua cidade. Como tem sido? O teu trabalho, eu sou muito fã, André, você sabe disso, eu falo para você e anuncio aqui na rádio, tua dedicação, a tua ética, teu compromisso. A gente está falando então de um texto que está sendo a regulamentação, que vai ser votada ainda nessa próxima edição desse ano, em setembro, lá na Argentina, em Rosário. E qual que é a tua visão sobre esse passo que o fórum está dando?
É um passo atrasado e necessário, né?
Sim.
Assim, bem,
urgente,
talvez,
né?
Assim, vai depender um pouco também da concepção de cada um, assim, mas ao meu ver, né, da forma como eu enxergo a organização dos movimentos sociais, eu acho que é necessário algum tipo de organização e de regras, né, para poder balancear o seu desenvolvimento, né? E nunca houve isso nos fóruns, né? Que apesar disso, de qualquer forma, né, também nunca teve grandes acidentes.
Sim.
Muito embora foram verificados problemas assim de podemos até dizer democráticos nas assembleias, né, de tropeços na escolha das sedes e etc, né? Enfim, descontentamentos também gerais em relação às vezes à distribuição de gênero ou à participação de grupos minoritários ou então da própria distribuição da grade de horários, né, da programação. E isso tudo é possível de se fazer se a gente tiver um regulamento mínimo, né? E é isso que está sendo feito agora, né? Tem sido requisitado, foi feito uma comissão, foi criado uma comissão no México, né, mas não avançou nos trabalhos, né? E felizmente agora a Argentina, que também são cicloativistas que reputamos como bastante organizados, né?
Sim.
Teve essa feliz iniciativa, né, de propor a criação desse regulamento, procurou as outras organizações, também fomos chamados e começamos a participar e temos contribuído. Né? E só conseguimos contribuir bem porque é um bom ambiente.
É um bom ambiente, tem diálogo, apesar da dificuldade das línguas, né? Que a gente viu que também podia ser pretexto para essas dificuldades que a gente viu. André, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, a gente vai para o terceiro e último bloco, e aí a gente volta e eu vou trazer os depoimentos da Ximena, que eu consegui arrecadar com ela, fazendo umas perguntas sobre, daí a gente vai falar sobre a edição desse ano, em 2021, na Argentina. A gente vai para o intervalo e já volta, tá bom, André?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.